dão muito ibope. Palestra em português, viu? Pelo menos eu acho. Tem algum problema? Eu acho que tem algumas pessoas. Tem alguém que não fala inglês? Ou rola uma vergonha? É em português, porque eu acho que, sei lá. Não sei se tinha ficado muito claro, mas acho que brasileiro dando palestra no FIS, geralmente é em português. Eu preparei slides em português, com algumas palavras que eu já desisti de traduzir, obviamente, mas. Então, vou falar sobre GStreamer SDK. Eu vou começar bem do básico mesmo, para quem não sabe muito o que é GStreamer, e falar um pouco sobre mim primeiro, para vocês entenderem de onde que eu estou vindo. Bom, eu sou formada em ciência da computação, e eu trabalho para a Colabora, que é aquele logozinho lá na esquerda. É uma empresa de desenvolvimento, consultoria de software livre. O meu trabalho na Colabora envolve principalmente multimídia. E uma das coisas com que eu trabalho é o GStreamer, sobre o qual eu vou falar um pouquinho. Além disso, eu contribuo um pouco para o Gnome, especialmente para o Tease, que é um software de webcam do Gnome. Aquele ali é o ícone do Tease. É um software de brincadeira, que é muito bom para trabalhar fora do horário de trabalho. Dá para tirar foto, colocar uns efeitos, fazer vídeos com sua cara deformada. É muito divertido. Parece com um photobooth, mas eu acho que já divergi um pouco. O Tease é ótimo. Bom, então, primeiro, o que é o GStreamer? GStreamer é um framework multimídia, ou seja, é uma biblioteca que você pode usar para fazer coisas como o Tease, que é super divertido e dá para você tirar fotos e fazer vídeos, ou dá para tocar vídeo, tocar áudio, dá para fazer transmissão do Fizzly. Se eu não me engano, o Fizzly ainda usa GStreamer para transmitir as palestras ao vivo e gravar. O GStreamer, ele na verdade é só uma biblioteca pequena e as funcionalidades, se vai tocar, se vai mostrar na tela, se vai pegar dado de uma câmera ou se vai, sei lá, pegar de um arquivo, é tudo definido através de plugins. Então, os plugins que criam a funcionalidade em si, assim. A biblioteca basicamente une coisas que são chamadas elementos através de pads. Eu até coloquei uma figurinha para dar para entender, assim, pelo menos em termos de caixinha, o que eu estou falando. Então, você junta elementos, o GStreamer dá o jeito de uni-los e fazer eles funcionarem junto, digamos assim, para ter alguma aplicação que faça alguma coisa interessante. Aí você pode dividir ali. Esse é um tocador de áudio. Tá pegando de um arquivo e transformando ele até tocar. Bom, eu já falei um pouquinho que GStreamer é usado. Aqui várias outros exemplos. Um exemplo que eu estava dando do Fizzly é o Landel, um software que eu participei do desenvolvimento para transmitir o Fizzly, gravar. Mas tem conversor para você converter música de um formato para outro, editor de vídeo, voz sobre IP, videoconferência, e até apareceu em uma conferência do GStreamer uma vez um pessoal que fazia equipamentos médicos e usava GStreamer para observar imagens e sabe-se lá mais o que a gente não entendeu direito, mas no equipamento deles usava GStreamer. Eu achei muito legal. Dá para fazer realmente tudo. O GStreamer SDK, que eu resolvi falar especificamente. Então, o SDK foi um projeto que a minha empresa fez junto com a Fluendo, que também é outra empresa que trabalha muito com GStreamer e faz transmissão de... Faz streaming de qualquer coisa. Trabalho como consultoria também, para colocar o GStreamer para frente, digamos assim. Para tornar ele mais fácil de usar. Eu vou explicar exatamente assim, qual o problema que a gente estava tentando resolver e o que a gente conseguiu fazer até o momento. Mas, basicamente, o GStreamer SDK fornece para os usuários uma versão mais estável, testada, com tutorial, uma coisa assim, mais empacotada, sei lá, mais corporativa, talvez, que é pegar e usar e pronto. Nada de veja o tutorial, baixe o código, entre no IRC para perguntar para os seus amigos desenvolvedores o que você tem que fazer, para ver se a gente populariza, porque é uma solução ótima e às vezes o pessoal vai para outras soluções por falta de dessa coisa pronta, assim, de o caminho das pedras do que seguir. Então, qual que era o problema que a gente tinha até antes do SDK? O GStreamer é muito bacana e para usar em distribuições GNU Linux era fácil. Eu sempre dei lá um apt-get install, mas enfim, estava no repositório, instalar GStreamer, acabou. Ou no máximo libgstreamer, sei lá, plugins, alguma coisa, dependendo do que você estava querendo, mais ou menos dividido, mas é só, ele instala todas as dependências, está funcionando, pronto. Só que eu esqueço que o mundo fora do que eu uso meu computador é um pouquinho diferente. Aí aparecia pessoas falando, ah, eu estou tentando usar a GStreamer no Windows, mas eu estou tendo tal problema, e a galera, quase ninguém que desenvolve para GStreamer usa o Windows. O resultado é que assim, era complicado funcionar. Basicamente, você instalava um monte de dependência na mão, aí rodava o código, encontrava alguns bugs que tinham sido inseridos desde a última vez que alguém tinha tentado fazer o que você estava fazendo. E não necessariamente tudo funcionaria. Alguns plugins são específicos. Se você está mexendo com câmera, por exemplo... No Linux, a gente usa V4L, que é Video for Linux. Tudo bem, é V4L 2 hoje em dia, mas para webcam. No Windows, você tem que usar alguma outra coisa. Então, você precisa ter um elemento específico que vai usar aquela outra coisa para usar a webcam. Mesma coisa para mostrar. Se a gente estava usando o X para mostrar vídeo no Linux, tinha que usar alguma outra coisa no Windows ou no macOS. A barreira de entrada era difícil. O GStreamer tem muita documentação, e muita documentação muito boa, muito específica, dá para você encontrar tudo. O problema é que a maior parte das pessoas começa querendo brincar, deixa eu ver se eu consigo tocar um vídeo, isso e aquilo. E a recomendação é, bom, vai lá e lê o que é GStreamer, como funcionam todos os conceitos, como funcionam os elementos, os pads, como que você liga os pads, como que são eventos, como... Enfim, aprende tudo, depois você aprende mais um pouco, aí eu acho que você vai ter entendimento suficiente para fazer o que você quer. Às vezes você não precisa saber todos os detalhes sórdidos do negócio, você quer começar a ver funcionando, e à medida que você for precisando de outras coisas, você vai aprendendo. Então, outro objetivo do GStreamer SDK foi fazer tutoriais. Não uma documentação falando, olha, GStreamer é isso e todos os componentes. Mas então, você quer fazer um tocador? É mais ou menos esse espaço que você deve seguir. Aí você faz do seu jeito. Você quer fazer uma interface diferente, quer adicionar alguma coisa, você pesquisa aquilo. Mas o tutorial para tocador está aqui, o tutorial para começar está aqui. Além disso, cada pessoa instalava as dependências... Cada um numa versão, de acordo com a versão da distribuição, de acordo com o que está disponível para o Windows, para o macOS. Então, era o caos. Porque nem sempre você sabe onde está o problema. Ah, tal programa não funciona. Ah, o problema não é no programa. Deve ser no GStreamer. Vai olhar, não, o problema é porque na tal versão de tal biblioteca que você está usando, tem isso que não está dando certo com o GStreamer. Então... resolvemos fazer o GStreamer SDK, que uma das coisas ia fornecer a mesma versão de todas as dependências para todo mundo. Então, é aquele pacote, todo mundo usa igual. O que você está usando exatamente foi testado, porque não necessariamente, na verdade, isso nunca acontece. Ninguém testa todas as versões, lança um software testando com todas as versões de bibliotecas que, teoricamente, são compatíveis. Você acredita. E aí você encontra os bugs. Quando você está usando as versões certas, alguém já testou aquilo, provavelmente vai funcionar, e se não funcionar, provavelmente a pessoa consegue reproduzir na hora. Então, ficou muito mais fácil resolver bug, encontrar todos os problemas e resolver. Ficou muito mais fácil instalar. Agora, a gente provê instaladores para as plataformas. Quando o JStreamer SDK foi lançado, a gente lançou para Mac, Windows e Linux, obviamente. Agora, depois a gente adicionou Android e, na última versão, iOS também. Então, está cada vez mais assim, fácil desenvolver para uma coisa e distribuir para várias plataformas. Que era o JStreamer era um multiplataforma difícil, digamos assim. Agora está mais fácil realmente escrever para todas as plataformas usando ele. Ficou mais fácil distribuir as aplicações, que você consegue com as mágicas, digamos assim, do SDK, que eu vou tentar explicar um pouquinho, mas não tudo. Você só distribuir, por exemplo, no Android, uma APK, que é uma aplicação que já vai instalar todas as dependências possíveis e pronto. Antes, para você desenvolver, já era difícil instalar tudo, para o seu usuário ia ser a mesma coisa. Ele ia ter que instalar todas as dependências para poder usar a sua aplicação. E eu, sei lá, eu pelo menos morro de preguiça. Tem que ser um tarbolzão com tudo, ou então um pacote, um empacotador automático que já baixa tudo para mim. Não é possível, né? Se você tem informação do que precisa, tem que ser automático. Tem tutoriais e documentações para iniciantes e assim, receitas de bolo, digamos. E como foi feito esse esforço de fazer funcionar em todas as plataformas, a gente acabou consertando problemas que existiam nessas plataformas também, principalmente em plugins específicos que não funcionavam com a mesma qualidade que funcionavam no Linux. Então, agora está bem melhor, assim, além de estar bem testado. Bom, uma questão é, o JStreamer, há 2 anos atrás, mais ou menos, mudou para 1.0. E hoje em dia essa é a única versão mantida. A gente ficou, sei lá, 8 anos usando o JStreamer 0.10. Foi muito bom, digamos assim, mas nesse tempo o mundo foi mudando, a gente descobriu várias coisas que poderiam ser adicionadas na biblioteca e, por fim, a gente decidiu que valia a pena quebrar, começar do zero de novo, foi tudo reescrito, com todo o conhecimento que a gente tinha, para fazer uma coisa nova e melhor. E hoje a comunidade dá suporte principalmente para JStreamer 1.0. O problema é que o mercado vai devagar. Então, o papo é que o JStreamer 0.10 é mais estável. Bom, o pessoal está mais acostumado a usar. E o JStreamer SDK é só no 0.10 por enquanto. Na Colabra a gente está tentando empurrar 1.0 logo para o SDK, mas ainda não foi possível. Então, pelo menos, sei lá, o Landel ainda está usando 0.10, eu acho. Já fiz uma versão atual, mas não está sendo usada ainda. Daria para usar com o JStreamer SDK, a maior parte, sei lá, de aplicações para mobile. O povo ainda tem plugins específicos para certos hardware, está tudo no 0.10 ainda, então faz sentido. Mas é uma coisa assim, antiga. Se você não precisar de 0.10 especificamente, eu até não recomendo usar o JStreamer SDK. Estou fazendo uma antipropaganda. Mas eu dou mais opções na frente. O JStreamer SDK também, até o momento, é focado principalmente em playback. Então, o que a gente incluiu assim, são decoders, principalmente, de tudo quanto é formato. E não muito encoding. Se você quiser gravar coisas, talvez não tenha o codificador que você precise. A gente só incluiu os encoders que vinham junto com o decoder, digamos assim. A gente não fez nenhum esforço para colocar encoding de formatos no SDK. Vem com interface gráfica para você já fazer de uma vez o que a gente incluiu hoje, GTK, que é bem próximo do GStreamer, assim, na parte de glib, tecnologias e tal. E eu trabalhei um pouquinho em adicionar o Qt no GStreamer SDK, não entrou na última release, eu espero que entre. Porque tem o Qt GStreamer também, tem algumas aplicações que usam. Tá, é possível utilizar, digamos, fora, mas vai ser incluído no pacote. Tem bindings Python, tanto para GTK quanto para GStreamer. E tem aplicações assim simples para dar para ver que está funcionando. Coloquei aqui um Snap, é um tocador. O tocador mais simples e minimalista, digamos, de interface, mas usa 3D para dar para testar tudo no GStreamer. O que eu achei muito interessante quando eu comecei a mexer com o GStreamer SDK, a ideia parecia assim, tá, interessante, mas meio, sei lá, corporativo, não é uma coisa assim com grande desenvolvimento, mas foi um negócio que envolveu tanta coisa. Para a gente fazer isso de prover uma versão para tudo, a gente acabou construindo quase uma mini distribuição para mandar exatamente a mesma versão para todo mundo, aí constrói em todas as plataformas. O resultado é que ficou uma coisa assim, tá, às vezes meio cansativa, eu não gosto muito de mexer com build system, mas eu achei que na hora que está pronto parece mágica, por isso que eu resolvi falar. A gente está construindo mais ou menos uns 150 projetos, assim, software, né? Constrói uma biblioteca, constrói, sei lá, o libteora para construir o plugin de teora para tocar vídeo no formato teora. Constrói libvp8 para depois construir o decodificador de vp8 e tocar vídeo webm. E biblioteca de rede, para poder usar plugins de rede. Então, no total, são 150 projetos. Não necessariamente você precisa instalar todos. Para construir isso, precisava de algum sistema de build inteligente, assim. E eu não estava no projeto nessa época, mas depois, né, eu fui avaliar o que aconteceu. Na época eles pensaram, bom, a gente precisa de algo que seja multiplataforma, porque não é para ficar tudo no mesmo, é para todo mundo usar o mesmo sistema de build, não é para ter um sistema de build para cada coisa. No GNOME, quando eu estava desenvolvendo, às vezes eu tinha que construir um monte de coisa por causa de versão mais nova, eu usava o JHBuild, que é bom, mas é meio chato, mas dava, fazia o trabalho. Mas JHBuild não funciona em Windows. MacPorts não funciona em Linux, etc. Por fim, o único candidato era um sistema de build que já tinha sido utilizado para um sistema para construir GStreamer, que é um sistema do Entropy Wave. E parecia bom assim na hora de usar, o problema é que era um monte de shell script. E o pessoal achou meio complicado e estendendo, decidiram fazer algo eles mesmos. Aí nasceu o Cerbero. O Cerbero é feito em Python e é um sistema feito para construir o GStreamer SDK. Mas que eu achei muito interessante e, sei lá, se eu precisar, usarei no futuro para construir outras coisas. Como que funciona, digamos assim? Cada projeto que você vai construir, cada biblioteca. Você cria uma receita, que na verdade é uma classe Python, e eu vou mostrar para não ficar tão abstrato. E colocando lá como que é para construir, e o Cerbero faz a mágica, constrói para aquela, dependendo da arquitetura em que você está ou a arquitetura que você pede, porque ele também consegue fazer compilar cross-compile. Ele constrói para você conseguir usar ou faz o pacote, dependendo do que você pedir. ele pega o código, já pega o código para você direto do Git, do SVN ou um tarball. E ele usa as ferramentas que a gente está mais ou menos acostumado a usar. pkgconfig, Git. Eu vou falar mais um pouco depois, mais ou menos, como cada um usa. Eu falei que o Cerber constrói pacotes de uma vez. A gente distribui esses pacotes para serem instalados. Na verdade, tem tanto pacotes como metapacotes distribuídos no GStreamer SDK. Então, você pode instalar um metapacote que inclui tudo que a gente construiu e você vai ter tudo. Mas tem gente que quer fazer um tocador simples. Então, a gente separou o que que é playback, o que que é codecs, se você quiser exportar mais formatos e tal, e um pacotão que inclui várias coisas. Então, a gente no Linux suporta Debian e Fedora, várias versões. A gente constrói 32 bits e 64 bits para tudo. E para o Fedora e para o Debian foi fácil, a gente distribui RPM Deb mesmo. O Cerbero mesmo já chama dentro dele RPM Build ou dpkg Build Package, então você pede para ele construir um pacote e ele faz um .deb ou um .rpm para você do jeito que você quis. No macOS, a gente usa PackageMaker dentro também, não precisa saber nada para usar, e faz PKGs. No Windows, a gente usou o Wix, o metapacote é um outro formato, mas os pacotes menores são esse ponto .msm. E no Android foi na base de scripts, eu coloquei aqui mágica. Principalmente porque não fui eu que desenvolvi, eu olhei e falei, nossa, isso faz muita coisa, para mim é mágica. Então, você manda construir, o negócio faz um tarball, você põe lá no Android, ele funciona, sabe? Você usa o instalador e ele coloca todas as coisas no lugar certo. Na hora que você faz sua aplicação, que é importante, né? Ele junta todas as dependências que você usou e a sua aplicação e põe num APK. Aí seu usuário só precisa usar o APK, funciona, todas as distribuições. Para mim é mágica. É muito difícil fazer isso no Android usando o NDK. Eu tentei fazer o GStreamer funcionar no Android algum tempo atrás, antes desse trabalho, e eu já sofri. Eu desenvolvia com o GStreamer. Então, para simplesmente pôr tudo num APK e ele funcionar e usar o GStreamer já, foi mágica. A mesma coisa para iOS, que foi a última coisa que a gente fez. Tem o ponto .framework para instalar no iOS, mas ele já faz um monte de mágica para quando a sua aplicação lá para Google, para Max, para esqueci o nome da loja do iOS. Enfim, quando você for instalar no iOS, é só mandar instalar uma aplicação, o resto está funcionando. Nada de saber exatamente o que você está fazendo. Eu quero muito instalar essa aplicação, tem que instalar cinco coisas antes. Bom, isso é mais ou menos do ponto de vista do usuário, que é super fácil. Mas eu achei que o que era legal pô, a gente fez esse sistema de build inteiro para fazer o GStreamer SDK e talvez outras pessoas queiram usar para outras coisas. Ou adicionar mais coisa para fazer um próprio GStreamer SDK deles modificado, não sei. Então, resolvi contar os detalhes mais sórdidos, que é, você pode construir você mesmo. E eu coloquei aqui essa página só para dar para lembrar mais ou menos. Então, essa é a página do projeto do GStreamer SDK, falando o tanto que ele é ótimo aqui, tentando convencer você a utilizar. E o bacana é que ele tem tutoriais, tanto para desenvolver quanto para instalar na plataforma que você quiser. E tem uma documentação um pouquinho mais avançada. Eu acho que tem aqui, né? Essa seção é para usuários avançados. E ela explica como você utilizar, construir o GStreamer SDK em cada plataforma. Então, vou dar um. overview mais ou menos, até para eu ter a chance de falar certas coisas. Bom, o negócio no Linux, tudo é lindo e maravilhoso. E eu descubro isso cada vez que eu tenho que trabalhar com qualquer outra plataforma. Mas vamos começar pelo fácil. Tendo o Git, tendo Python, é só você pegar o código do Cerberus, que está upstream no freedesktop.org, né, onde ficam os projetos JStreamer, e você não precisa nem instalar. É um script Python, eu faço um alias para eu poder usar ele de qualquer lugar, não tem que ficar passando caminho, mas nem precisa, enfim. Eu coloco isso, sei lá, em algum lugar para ser feito sempre, né, no meu bashrc. O Cerbero mesmo faz um bootstrap instalando aquelas ferramentas que eu falei que ele usa antes, que é Autotools, Binutils, Libtool e tudo mais. Então você nem precisa saber que existe, que está usando, nada disso. E a partir daí está pronto para usar. No caso do JStreamer, o Cerbero Package JStreamer é o que constrói tudo no universo, faz vários pacotinhos e um grande metapacote, que é o JStreamer SDK, que instala todas as dependências possíveis. Eu vou falar mais coisas legais que dá para fazer. No macOS é mais ou menos fácil. O Xcode tem mais ou menos tudo que você precisa. Eu tive alguns problemas dependendo da versão do macOS de conseguir. Precisa ser o Xcode 4. Com o anterior não funciona. Então, no Snow Leopard é meio difícil instalar o Xcode 4. Nem tudo funciona redondinho, mas tendo ele instalado, é só instalar Command Line Tools e parece que você está no Linux novamente. Só baixar o Cerbero, fazer tudo, etc. Alias ou o que for, e está pronto. No Windows, você precisa instalar várias coisas na mão. Aí, eu coloquei aqui mais ou menos o que é necessário instalar. Está lá na página as instruções. Assim, os softwares estão aqui e tem que selecionar certas opções para funcionar da forma mais fácil. E tem algumas coisinhas do tipo, você não pode ter um usuário com espaço, porque senão vai dar problema, mas é possível fazer funcionar, digamos. Um outro problema no Windows, que eu fiquei impressionada, é o tanto que demorava para construir. Tudo bem. A maior parte das coisas não é problema do Windows. A questão é, toda vez que você vai baixar código de alguma coisa, o Git tinha que ficar mudando os finais de linha de todos os arquivos para transformar do formato de Linux para Windows. Aí, só para baixar, ele já demorava uma data, para construir estava demorando mais outra data. Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia, demora uns 2 dias com o computador rodando para acabar. Mas se vocês quiserem, né, funciona. Eu tive que fazer, então eu não recomendo, mas tem gente que desenvolve em Windows, enfim, funciona. Para tudo, o Windows foi muito mais problemático do que qualquer outra coisa. Agora, o bom do Cerbero é que, como as receitas são classes Python, a gente conseguiu fazer o que a gente precisasse para fazer o tal do Windows funcionar compilando o que quer que fosse. Então, eu coloquei aqui uma receita. Eu acho que fica melhor se eu mostrar no. Então, eu estou aqui no código do Cerbero. Só para dar uma ideia mais ou menos do que acontece para se pessoas quiserem utilizar e tal. Então eu coloquei uma receita super fácil, que eu já esqueci qual que era. Spix. É um código em Python. A única coisa que está falando aqui é qual versão, ele nem fala de onde baixar, Porque tem um monte de software que está sendo baixado direto do repositório do GStreamer SDK. Então tá lá no freedesktop.org/gstreamersdk/speaks. Isso ele já sabe pelo próprio nome. Se fosse para eu baixar de qualquer outro lugar do meu repositório pessoal, tem como eu especificar. Ele coloca do que ele depende, o que vai ter que ser construído antes. E aqui está super simples, né? Ele colocou uma especificidade aqui para quando é Android e pronto. Legal, o Speaks é uma coisa realmente multiplataforma. Eu resolvi colocar outro, que eu não vou ter aqui mais. Foi um que eu tive o desprazer de mexer. Para quando eu estava colocando QT, mas não entrou ainda, a gente teve que colocar uma receita de libboost, que era só para construir a libboost. E tem uma URL aqui, não sei se está dando para enxergar direito, mas vocês acreditam em mim. A URL é para de onde baixar o tarball, ele já trata como tarball de uma vez. Poderia colocar o remote e colocar o repositório git e tal. E a gente acabou colocando código para lidar com o problema do Windows. Então, utilizando o script que estava no de configure que estava na raiz do projeto, não estava funcionando. Eu descobri que tinha outro. E era o outro que eu tinha que usar quando fosse o Windows, eu podia usar ele em todos. Eu falei, ah, então ao invés de ser só configure ou bootstrap, no caso, que é o que eles usam, e chamar o negócio, eu falei, ah, muda para tal diretório, chama o script. Não, não funcionava chamar o script do diretório que eu estava em outro diretório. Por isso que tem um CD aqui. Mas o bom é que, assim, qualquer coisa que você quiser fazer, funciona no Cerbero. É Python, né? Usa Python ou Shell, porque ele aceita. E mudei diretório, chamei o script, passei certas configurações. Teoricamente, a única coisa que você teria que fazer é colocar uns configure options, mas no meu caso eu tive que fazer um monte de coisa e falar, olha, se for o Windows, tira tal do path que ele está usando errado. Eu tirei, porque o Windows não aceitava de jeito nenhum utilizar. Mentira, não era muito culpa do Windows, não. A libboost não usa as variáveis que deveria para decidir o que tem que. Qual, sei lá, compilador que tem que usar. E por fim a gente falou: ah, olha, eu vou tirar de onde está esse que ele está usando, para forçar ele a usar o que precisa. Aí a gente só sobrescreveu aqui na gambiarra total a variável path, tirando o que ele estava tentando usar. E é ótimo, porque isso só acontece enquanto essa receita está existindo aqui. Prepara para a receita, acabou a receita, pronto. Todas as variáveis estão de volta ao normal, então não tem nenhum, assim, jeito ótimo de não acabar ferrando a compilação de outras coisas com o que você fez para compilar uma coisa específica. Então, esse foi uma receita um pouquinho mais bagunçada. Eu quero mostrar só. Além de receitas, a gente tem pacotes que basicamente. O pacote usa mais ou menos as receitas. As receitas são feitas só para construir. O pacote é para fazer o pacote de verdade que você vai distribuir para o usuário. Então, se você estiver usando fontes e estiver usando, sei lá, para desenvolver coisa nova no GStreamer que seja, ou desenvolver sua aplicação aqui dentro, você não precisa criar pacotes, instalar, você vai usando o desinstalado aqui. Se você quiser fazer pacote, cria uma receita também de pacote, que basicamente fala quais coisas da receita vão para onde, o que que é, sei lá, arquivo de desenvolvimento, O resto é meta dado, quem que fez o pacote, pronto. Quando você chamar Cerbero Package, ele cria o pacote para você. Deixa eu falar um pouquinho mais do Cerbero antes. Eu falei aqui de só construir, então alguns comandinhos do Cerbero dá para fazer build one, que é construir só a partir do zero uma receita de novo, que o build vai pegando as dependências, ver o que já foi construído. Tem jeito de verificar se uma receita está certa, dar clean, e tem jeito de rodar coisa de dentro do Cerbero. Então, Cerbero Run Snap, que é o tocador de vídeo minimalista, vai rodar o Snap que eu construí no Cerbero com todos os projetos, bibliotecas, etc., que eu construí dentro do Cerbero também. Cerbero Shell configura todas as variáveis como ele configura para quando ele está construindo as coisas. Então, eu posso dar make ali dentro, por exemplo, como se fosse o make da receita, serve muito para consertar bug dentro do projeto. Ok. Por fim, eu já falei que o GStreamer 1.0 ainda não tem previsão de ser incluído no GStreamer SDK, mas como o GStreamer SDK acabou fazendo sucesso e o pessoal está usando para todas as plataformas, o pessoal do upstream do GStreamer fornece hoje em dia instaladores binários para Mac, Linux e Windows. Não tem para iOS e Android só. Então, mesmo para quem for começar, sei lá, para quem for começar hoje, se não tiver nenhuma restrição para usar 1.0, é o que eu indicaria. Existem binários para isso, se você não for mexer no SDK especificamente. E tem, assim, aí existe conserto de bug, desenvolvimento ativo, que o problema do 0.10 é, provavelmente, seus bugs vão ser consertados praticamente dentro do SDK, que é um projeto ainda ativo. O GStreamer 0.10 mesmo ainda não está tão funcionando assim. Bom, o link para o GStreamer SDK em si é gstreamer.com, é aquela página que eu mostrei, cheia de propaganda, mas também com um monte de tutorial de como usar e download. E o GStreamer Upstream, que tem mais um monte de documentação mais específica e instalador para 1.0. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Eu vou abrir para pergunta, é bom que vocês me dão algum feedback.
Vocês estão lançando quantas versões por ano do SDK?
Quê?
Quantas versões por ano vocês estão lançando do SDK?
Boa pergunta. Eu acho que versão nova mesmo foram três até agora, porque foi a primeira, uma adicionando Android e outra adicionando iOS. Mas durante o intervalo, toda vez que tinha consertos de bugs relevantes, era lançada uma nova versão de bug fix, assim, com as mesmas funcionalidades, mas com os novos consertos. Basicamente isso.
Eu vi no slide o script do Cerberus para fazer a boost. Você rodava um comando Unix, né? Para fazer o boost usando Cerberus.
Sim.
Aí, como é que ele trabalha isso para rodar no Windows? Ele traduz?
Ah, pois é. É porque eu não expliquei direito na hora de instalar, da instalação do Windows. O que funciona no Windows? O MSys é um programa que roda um shell dentro do Windows. Então, é realmente o que funciona dentro dele. Você está rodando um bash, um sh. Então, são todos os comandos de Linux mesmo. Mas ele não provê, porque tem muita gente que está acostumada com o Cygwin. O Cygwin provê uma interface POSIX para o negócio. Aí você precisa rodar as coisas no Cygwin. O MSys é só um shell mesmo, sem essa camada. mas é tudo, todos os comandos que eu coloquei aqui, você faz do jeito que está no MCs mesmo, tela preta, e funciona. A gente até teve que adaptar, por exemplo, na hora de construir o QT multiplataforma usa um .exe. E a gente deu um jeito de compilar o QT usando as coisas que funcionam no Linux, os .sh, mas com modificações para o Windows, digamos assim.
É, eu queria saber se o Cerberus consegue construir pacotes para várias versões de distribuição ao mesmo tempo.
Sim. Vou até mostrar. Se eu lembrar onde que fica, acho que... Então, isso é o que a gente usa e vai no server e qualquer um pode usar. Tem um buildrelease.sh. E ele tem aqui no código mesmo como usar para Linux, né? Então você passa se é um Red Hat ou Debian, basicamente, né? Se vai ser RPM ou .deb, qual que é a versão da distribuição, se vai ser 64 bits ou 32 bits, e o nome da release, que a gente coloca com a data. Ele cria chroots automaticamente, usa deb chroot. O Cerbero é cheio dos scripts que vem o que usar de uma vez. Na verdade, teoricamente, a gente poderia construir pacotes Fedora em cima do Debian. A gente estava usando o Debian para construir tudo. Mas, da última vez, por causa de modificações no mock e por causa de problemas em algumas bibliotecas que a gente tinha instalado, adicionado como dependência depois, não estava funcionando esse esquema de criar pacotes RPM de dentro do Debian, que era basicamente instalar o IUM e fazer um chroot e tal. Eu instalei uma VM Fedora, mas lá eu criei todos os pacotes Fedora para todas as arquiteturas e versões. Mais alguma pergunta? Tá, muito obrigada por virem. Eu vou estar por aí, qualquer coisa estou disponível por e-mail, naquele e-mail lá. Tá bom, obrigada.